Produtora de podcast e TMS Áudio apresentam...
Doutora Nívia!
Marco Túlio! Mande pra gente a sua história através do Instagram, @podleirromieta.
Romieta. Tive um relacionamento abusivo e só agora consigo me abrir a respeito. No início do relacionamento era tudo perfeito. Ele sempre prestativo, atencioso, carinhoso. Com o tempo ele começou a dizer coisas que me deixava para baixo. Falava que não sabia o porquê gostava de mim, que não tinha nada demais. Falava que não gostava do jeito que eu me vestia. Aos poucos eu fui me adaptando. Quando eu vi, tinha mudado todo o meu guarda-roupa. Chegou um ponto que eu não me reconhecia mais. Não me via mais como era antes. Ele sempre me desmotivava. Falava que eu estava desarrumada e acima do peso. Eu me sentia desvalorizada e infeliz. Comecei a me perguntar por que ele queria namorar comigo, se ele não gostava de nada que eu tenho. Eu achava que ele era meu porto seguro. Já não sabia viver sem ele. Ele não gostava dos meus amigos, aos poucos eu fui me afastando da minha família. Deixei de ver muitas pessoas que eu gostava. Me vi isolada, já nem saía mais de casa. Teve momentos que pensei em terminar com ele, mas eu estava loucamente e completamente apaixonada por ele. Faria tudo por ele. Só que aos poucos fui sentindo que ele não fazia nada por mim. Um dia descobri que ele me traiu e ele me fez sentir que a culpa era minha. Pois tínhamos brigado naquele dia. Continuamos juntos e eu evitei brigar com ele para não ser traída novamente. Ele se mostrava super ciumento, controlador e obsessivo. Aos poucos fui vendo que não precisava aceitar nada que me fazia mal, que minha vida e minha felicidade dependiam totalmente de mim. Depois de tantos conselhos que recebi, resolvi terminar. Ainda penso nele. Às vezes choro. Estou com dificuldade para me reconstruir. Não sei quem eu sou e nem por onde começar. Me ajudem.
Doutora Nívia.
Marco Túlio.
Nosso ouvinte pedindo um help nesse relacionamento super controlador, né?
Super abusivo. Mas no começo ela fala que era tudo perfeito. Eu até tava precisando de um príncipe encantado assim na minha vida.
Pede pra ela que ela te dá ele.
Não, depois ele virou sapo,
ele
não quero.
Ele virou um sapo horrível.
Não quero mais.
Nossa, mas ele pegou pesado, né?
É, exatamente. As relações abusivas, elas são pesadas. Esse será o nosso assunto de hoje, relacionamento abusivo. Exatamente. E aproveitando aqui a história da nossa ouvinte, a gente vai aconselhá-la e também discorrer para quem está ouvindo, para identificar, enfim, vamos levar informações também para as pessoas.
Então vamos lá.
Vamos
começar
lá.
A historinha dela.
Isso.
Ela diz que ele era todo fofo, né?
Uhum.
E aí ele começou a querer mudá-la completamente, de tudo.
Exato. Primeiro que começa assim o relacionamento abusivo. A pessoa vai se envolvendo tanto que a gente chama de teia.
Uhum.
Começa fofo, a pessoa elogia, ela é super romântica, ela é agrada.
Faz de tudo.
Faz de tudo pelo outro. Uhum. E aí vai envolvendo a vítima, assim que a gente chama, o abusador e a vítima. Sem se referir aqui a gênero, tá?
Sim.
Homem ou mulher.
Sim.
E a pessoa vai se envolvendo naquilo. Até que depois aquilo que era fofo, começa a não ser mais. Ela começa a perceber, quer dizer, ela não percebe, né? Ela só percebe
ela
depois aqui.
Ela só percebeu no final, né?
É difícil de perceber. Mas depois ele começa a querer mudá-la, como ela disse aqui. E isso é um sinal típico.
Não, e ele quis mudar tudo pelo jeito,
tudo.
Né?
Exato. A roupa, o modo como ela falava, e as pessoas vão por aí. Olha, eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto como você se veste, eu não gosto do seu cabelo, eu não gosto que você usa óculos ou quero que você use. Ou seja, ele quer se relacionar com uma outra pessoa que não é aquela. Ele começa a querer moldar a pessoa para ser aquele objeto de idealização dele ou dela.
Uhum.
Então eu idealizei um par e eu começo a mudar a pessoa para que ela seja aquilo que eu desejo.
Uhum.
Então você não está com a pessoa certa.
Sim.
Então
procurasse a pessoa com essas
exatamente.
Características, né?
Então nesse caso aqui ele foi devagarzinho e é assim que funciona. devagar a pessoa vai sendo envolvida na teia, porque é muito sedutor tudo isso no começo. Uhum. Então a pessoa se envolve, ela tem momentos maravilhosos e aí depois vem aquele inferno. Depois do inferno, ela vai pro céu. Então é céu e inferno.
E é isso que causa a confusão toda, né? Por isso que ela fica confusa e até hoje ela está confusa, pelo que ela falou. Hoje ela sente falta dele.
Isso.
Né, de tão envolvida que ela estava ali. E ela se culpando ainda por cima, né?
Isso é um outro ponto super característico da pessoa que está numa relação abusiva, que é a vítima, ela se sente culpada.
Uhum.
Ela não fez nada e o outro, o parceiro, ele tem o dom de reverter a situação, de manipular a ponto que ela se sinta super culpada. Então, por isso que ela não termina. Ela se sente culpada pelo inferno que se vive.
Não, e ela passou até por uma traição, superou a traição e ainda achou que a culpa era dela na traição.
Exatamente assim. Então, o outro faz e ela se sente culpada. É porque a gente tinha brigado, ou porque você não estava me dando atenção o suficiente. Porque eu fiz isso porque você fez isso.
Uhum.
Eu te traí porque você fez isso antes.
Uhum.
E a pessoa realmente se sente culpada. Enquanto ela não consegue sair dessa relação abusiva, a culpa ela é muito presente.
Tá, e como que a gente pode passar para os nossos ouvintes a identificação disso? Como é que eles podem identificar que estão num relacionamento abusivo?
Vou mostrando isso dentro dessa história.
Vamos lá.
A gente vai pontuando a história dela, uhum. Eu já vou falando desses sinais e aí eu vou complementando com outros que não aparecem. Porque não basta apenas, olha, só porque ele tem um ciúme que é um pouco excessivo, que essa relação é abusiva. Ou porque ele tem um controle maior, ou porque ele não gosta de algo que eu faço, que é uma relação abusiva.
Então, uma das coisas que eu acho bem pesadas é quando começa a desmoralizar a pessoa, né?
A humilhar,
ou falar,
né?
Humilhar, ou falar de característica física, alguma coisa assim.
Sim.
Isso eu acho que é muito pesado.
Você pega,
né,
no ponto fraco, às vezes, do outro. Às vezes a pessoa tá acima
do
peso,
você
não tá feliz.
É onde você derruba a pessoa, né?
É. Isso acontece, e ela diz, então ela fala, me humilhava.
Uhum.
Então você pega o ponto fraco do outro e faz questão de trazer aquilo, joga
apertar,
na cara.
Apertar, né? Apertar a ferida.
Exatamente.
Né?
Traz aquilo o tempo todo e fala que é brincadeira. Então essa é uma questão muito interessante.
Minha fofinha, minha orquinha linda.
E aí a pessoa fala, eu não gosto do jeito que ele fala, mas ele fala, amor, eu tô brincando.
Você só tá um pouquinho acima do peso.
Exato, e ele fala que é brincadeira e tá afundando cada vez mais a pessoa. A autoestima dela tá ficando no pé.
Uhum.
Outra coisa que característica de uma relação abusiva que ela traz é afastar da família. É óbvio que nossas famílias têm problemas.
A minha não tem nenhuma.
Não, né?
Não. Minha família
a
é linda.
Minha também não.
É.
E a gente não precisa gostar de todo o pacote. Eu não preciso amar o pacote. Eu tô me relacionando com a pessoa, o pacote vem junto.
Sim.
Mas eu não sou obrigada, às vezes, me relacionar, às vezes, tá junto. Só que o abusador, ele começa impedir a pessoa que se relacione com a própria família.
Não, se você não gosta da família da outra pessoa, você não é obrigada a conviver.
Uhum.
Se ela quer conviver, é um problema dela.
Mas você sabe por que o abusador faz isso, Marco? Porque ele quer a pessoa só pra ele.
Pra ele dominar a situação toda.
Exato. E quanto menos envolvida a pessoa estiver com outras pessoas, mas ela vai acreditar que aquilo que ela vive é um relacionamento normal.
Sim, porque se ela conviver com outras pessoas, as pessoas vão falar, meu,
você
tá louca.
Vão olhar e falar assim, tem alguma coisa errada nessa tua relação? Então, o que que ele faz?
É uma ameaça.
É, ele ameaça, além de tudo. Uhum. Ah, você não vai conseguir encontrar ninguém melhor do que eu. Você não vai ficar comigo, mas não vai ficar com ninguém.
Imagina o pior.
Então, você não vai
se
ficar
ele é o
comigo.
Melhor.
Mas ele tem a convicção de que ele é o melhor. Porque eu dou tanto amor pra você. Olha como eu te trato. Você,
olha como eu cuido.
Olha como eu cuido. Você é o centro da minha vida. Como se isso fosse normal. Isso não é. Isso é patológico. Só que ele acredita de que ele tá cuidando, de que aquilo é amor. E que ele tá fazendo de tudo pela relação. Então, começa a afastar a pessoa dos amigos. Ai, aquela tua amiga não presta. Aquela tua amiga é falsa. E aí, a pessoa realmente vai se afastando. Quando ela se percebe, ela não tem mais relacionamento. Ela só tem a ele. E o que que isso faz? Dá poder. Ele fala, opa, ela não vai separar de mim. Ela não tem amigo, ela não tem família.
Criou uma dependência.
Criou uma dependência. E muitas vezes, ele também cria uma dependência financeira. Quando isso acontece, principalmente em casamento, ele faz, coloca a pessoa dentro de uma teia, onde ela fique dependente financeiramente dele. Porque o que eu vejo hoje no consultório? Muitas mulheres querendo sair de um relacionamento abusivo.
E não consegue não pela consegue. Parte financeira.
Exato. Não consegue porque eu consigo me libertar de várias dependências emocionais. Agora,
sim,
financeira, às vezes a pessoa fica presa. Então, ele vai fazendo um pouco de toda essa manobra, envolvendo a pessoa numa teia, com que quando ela percebe, ela já tá ali, ó, envolvida naquele emaranhado.
Uhum.
Então, afastar da família é muito comum, e é o que ele fazia. E a pessoa não tem mais ninguém pra quem contar. Porque se uma amiga vai ver, ela vai falar assim, não, vai dar conselhos,
sim,
inclusive, né?
Sim.
Ela também, nesse caso aqui, cita da traição, né?
Sim.
E ela se sente culpada.
Não, isso é o pior, né? Porque, assim, a pessoa, então, ele é perfeito até traindo.
Exato. A culpa é tua.
A culpa é tua. Eu sou perfeito. Eu traio, mas eu sou perfeito.
Eu traí porque a culpa é tua. Uhum. Porque você não me deu atenção.
Você me induziu a trair.
Exatamente.
Você jogou aquela loira pra
você
cima de mim.
Você jogou ela em cima de mim. E eu fui obrigado. Mais ou menos isso, né? A gente tá brincando com o assunto que é sério.
Sim.
Até pra gente, né, não deixar
não,
a coisa tão tensa.
É um assunto muito pesado.
É um assunto pesado. É um assunto pesado, é um assunto tenso.
Uhum.
Então, a gente precisa brincar um pouco para tirar esse clima, porque ele é muito comum e relacionamento não foi feito para ser assim. E quando a gente está falando de relacionamento abusivo, não é físico, tá? Só. Porque aqui ela não relata que ele bate nela.
Uhum,
e as pessoas falam assim, ai, não, mas ele não me bate.
Não,
minha
e era capaz, se ele tivesse batido nela, ela achar também que ela mereceu. Eu mereci.
Exatamente, acontece muito. Bate porque eu mereço.
Bate porque eu mereço.
Uhum. Então, essa culpa, mesmo por ter apanhado. Nesse caso, não aconteceu.
Sim.
Então, fica aí para quem tá ouvindo a gente a dica. Não é porque não tem agressão física que a relação não é abusiva.
Ah, mas as 100 mensagens não é uma coisa fofa?
Nossa, 100 mensagens por dia. Você manda, Marco Túlio, 100 mensagens por dia?
Eu vou perguntar pro meu sócio.
Você faz isso com ele?
Eu faço, eu já mandei.
Eu acho que vocês vivem uma relação abusiva.
Abusador. Ele é um abusador.
E olha, pegando esse gancho, a relação abusiva não é só num relacionamento amoroso, tá? Pode ter em sociedade, pode ter de pais pra filho, filho pra pai, amizade.
Não, mas, assim, no começo de uma relação, na paixão, aquela coisa, né? Tá naquele fogo, não sei o quê. A gente costuma falar mais com a pessoa, isso é normal, né? Uma coisa é quando isso se torna uma regra, né? Ou seja, porque assim, para você ter o tempo para mandar 100 mensagens no dia, 100, 200, sei lá quantas, você não faz mais nada da vida.
Sim, eu vivo em função do outro.
Em função do outro, né?
É. E a questão aqui não foi só 100 mensagens, e tinha que responder prontamente.
Ah, isso.
Né? Então, este é um detalhe. Uma coisa é a gente trocar mensagem, sei lá, não sei, não parei para contar.
Nunca parei também, porque ficar contando as mensagens não rola, né?
A gente vai perceber que nosso relacionamento é abusivo.
É abusivo, contar e falar, nossa, deu 100.
Deu 100, 101 já.
Nívia, me ajuda.
O problema não é só a quantidade, como a gente estava falando, mas sim querer a resposta prontamente. Nossa, ele não me respondeu. Por que você não me respondeu?
Não, e a pessoa deve ficar olhando, né?
Não, primeiro que o abusador fica o tempo todo monitorando e o outro, a vítima, ela já fica nervosa, ela já sabe. Nossa, ela não faz mais nada, ela tem que ficar o tempo todo de olho no celular, porque aí se eu não responder, ela pode prejudicar o trabalho dela. Tá
não,
no
tudo,
meio de uma reunião,
outra relação
eu
que ela
preciso responder.
Profissional, alguma coisa familiar, qualquer
ela
coisa.
Ela tem que estar pronta, na prontidão. Essa é a questão que ela traz aqui também com essa questão das mensagens de ser um excesso. É
gente,
muito excessivo.
Pra isso que serve mudar o som no WhatsApp, tá? Já deixa pro abusador um som único, pra você lembrar que ele tá mandando as mensagens.
O duro é quando você receber esse som, te der uma tremedeira.
Justamente.
Eu passei por isso. Sabe quando a coisa toca, o teu coração já dispara. Isso já é um sinal de estressor, já é sinal de que tem algo errado na relação. Nossa, meu Deus, é ele. Se eu não responder agora, ele vai ficar puto, vai pensar que eu tô traindo, porque tem a questão do ciúme excessivo também, né? O abusador, ele tem um ciúme imaginário,
sim,
que pensa que a pessoa, né, tá traindo o tempo todo. Tanto que ela diz que ele também era excessivo, controlador e obsessivo.
Pacote completo.
Um pacote completo, perfeito. Né? Esse aqui é o clássico do relacionamento abusivo. Outra coisa que ela fala também, e que ela vai se sentindo super desanimada, perde a identidade. Então, no final de contas, a pessoa não sabe mais quem ela é, porque ela teve que se moldar para ser o que o outro gostaria. dentro aí dessa teia. E tem uma coisa que é bem interessante, Marco, que existem três fases que a gente fala. Elas podem também serem dinâmicas dentro do relacionamento. A primeira fase é a fase da tensão. Então, por exemplo, olha, ele não gosta que eu corte o cabelo. Ou eu tenho que responder as mensagens prontamente. A vítima vive tensa. Ela põe uma roupa e pensa assim, ai meu Deus, mas será que essa daqui ele vai gostar? Ela já começa a se policiar antes. Então, cria uma tensão na vida dela. Não, eu não posso dizer que eu estava... Ela começa até a mentir.
Sim.
Nossa, ela estava numa reunião com um cliente homem, por exemplo.
Ela vai falar que era uma cliente.
Exato. Então, começa a criar uma tensão. E aí, depois ela mente, isso depois pode até voltar contra ela. Porque ela só mentiu, na verdade, para não desagradar.
E aí, ela vai se sentir mentirosa e ele vai jogar na cara. E ela vai falar, a culpa é minha.
Exato. Então, essa primeira fase é a fase da tensão. A segunda fase, a gente chama de crise. É onde realmente tem briga. Onde ele xinga, onde ele humilha, onde ele denigra a imagem dela. Pega algum ponto fraco, ou físico, ou intelectual. E aí, nesse momento, pode até ser o abuso físico. Não é neste caso.
Sim.
Mas pode ter o abuso físico ou o abuso sexual. Porque isso acontece muito também. A pessoa não está afim de ter relações e o abusador obriga.
Mas como não com um homem desse?
Então, imagina!
Ela tinha que estar pronta toda hora.
Como assim ela não quer?
Como não?
Então, nesta fase da crise, onde tem a agressão propriamente dita, só o que acontece depois? Como ele percebe que ele já criou um pânico e ele tem medo que ela vá embora... A terceira fase a gente chama de lua de mel. Que romântico.
Será que nessa parte do sexo sem querer é o estupro culposo?
É, exatamente. Exatamente.
Esse é o estupro culposo.
Exatamente.
Pronto,
cabe perfeitamente
gente. Ó,
aqui.
Pessoal,
já...
ninguém estava entendendo a cabeça daquele juiz lá. Pronto, tá aí. É o estupro culposo.
Tá aqui na segunda fase, na crise. E depois, Marco, vem a lua de mel. Que aí... Tem as conversas íntimas, o sexo intenso. Ele promete que vai mudar. Ele fala, não, eu prometo, eu não vou fazer mais isso, eu não vou te bater mais.
Né?
Foi um deslize. Então, começa a ter promessas, envolve a pessoa de novo. Aí ela pensa, nossa, ele me ama tanto. Por isso que ela não consegue sair da relação.
Será que eu não tô exagerando?
Tem tanta coisa boa, deixa eu relevar aquela parte ruim. Por isso que a gente fala que vira uma teia. Porque tem a parte ruim e depois tem a parte muito boa. Então, ela fica perdida entre esse céu e inferno. É do céu ao inferno. Exatamente,
sim,
que o abusador leva. Então ela fica extremamente confusa.
Mas todo homem sedutor, apaixonado, que faz tudo, é um abusador?
Espero que não, não.
Se não,
não
ferrou, né?
Não é. E é óbvio que a gente leva um tempo para conhecer as pessoas. E a gente precisa ficar atento aos sinais. Então, ok, o fato dele ser romântico, o fato dele ser cuidadoso, ótimo. Pode ser que ele seja assim sempre.
Sim.
Então, isso não diz nada. Agora, todo excesso, a gente precisa ficar atento. Excesso de tudo. Excesso de mensagem, excesso de cuidado, excesso de ciúme, excesso de amor. Todo excesso, ele pode ser algo já um pouco mais patológico. Então, fica um sinal.
Tá.
Nesse caso aqui dela, da nossa ouvinte, ela conseguiu sair. Isso é bom. Muitas mulheres não conseguem. Então, inclusive, esse podcast é um alerta para as mulheres que estão num relacionamento abusivo, porque a mulher passa um tempo sem cair a ficha. Então, talvez ouvindo o que a gente está falando, ela vai identificar.
Opa!
Opa, sinal aqui, tem algo errado no meu. Ela conseguiu identificar e ela conseguiu sair. Só que agora ela tem um outro problema. Totalmente perdida de si.
Sim, perdeu a identidade dela inteira.
Não sei quem sou eu, não sei por onde recomeçar, eu não sei o que eu faço, porque ela viveu a vida do outro. Então ela não sabe mais nem o que ela gosta. Muitas vezes a pessoa não sabe mais nem o que vestir. Ela sabe, não, peraí, qual é o meu gosto? O que que eu gosto? Qual é a minha essência? Então ela tá numa segunda fase, porque a primeira fase é a gente identificar que está num relacionamento abusivo. Óbvio, eu só consigo mudar algo que eu tomo consciência.
Sim.
O segundo momento é ok, ela conseguiu ter forças para sair, isso também é muito difícil, então ela foi aqui uma guerreira, e agora ela precisa se reconstruir. E para se reconstruir, ela vai precisar possivelmente de ajuda, a psicoterapia nesse momento ela é essencial.
Sim, não tem como se curar sozinha.
É muito difícil, porque ela tem que voltar, se resgatar, reviver quem ela era, quem ela foi. Porque a pessoa até esquece que teve vida antes daquele relacionamento. Então vai ser um processo de ressignificar toda a tua história.
E não é um processo rápido, né?
Na maioria das vezes, não. Dependendo do tempo que durou a relação e do estrago que isso fez, não é um processo rápido. Ela vai ter que ressignificar a história dela, ressignificar essa situação. Não ficar também, porque às vezes a mulher sai e fica se culpando. Por que que ficou tanto tempo numa relação? Eu tenho muitas pacientes assim, ficaram rodando muito tempo. Mas eu não deveria ter deixado. Como eu não percebi antes? Como eu não percebi antes?
Gente, passado. Né? Não
é
adianta.
Se culpar, né, Marco, não é a melhor solução. Não,
não
vai trazer.
Vai adiantar,
não vai trazer
o tempo de volta. Não vai trazer o tempo de volta. E vida que segue. E passou por essa experiência, já passou para não repetir. É assim
isso,
que tem que pensar.
Passou,
né?
Para não repetir. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual é o aprendizado que eu tiro disso? Então, é difícil até dela tirar o aprendizado no começo. As pessoas me relatam, eu não consigo tirar nenhum aprendizado. Eu só vejo que eu tô aqui destroçada
já
no chão.
Já ouvi também bastante.
Né, você já ouviu?
Já.
Eu já estou aqui, ó, não sei, eu tô com os cacos todos jogados e eu não consigo colar. Então, procurar ajuda para poder se reconstruir, para poder se descobrir novamente, para começar a ter planos, para começar a ter metas, aumentar a tua autoconfiança, a tua autoestima. E começar a fazer coisas que você gosta, lembrar dessas coisas, porque ela acha que ela não gosta de nada.
Sim.
Então, é um processo agora, é uma jornada de reconstrução. Então, a minha sugestão para ela é, se não estiver conseguindo sozinha, procure ajuda. Às vezes, uma rede de apoio ajuda. É uma amiga que pega na mão e fala, não, vem cá, vamos lá, vou te ajudar, vou te dar um banho de loja, a gente vai sair. Começa a inserir a pessoa de novo na vida social, porque ela perde convívio. Ela não tem mais amigos, ela não vai mais para lugar nenhum. Então, se tem uma rede de apoio bacana, familiar, pode ser que a família faça esse papel.
Sim.
Ajuda.
Mesmo
caso
aquela
não tenha...
sogra chata.
Mesmo. Que era chata para ele, né? Mas é a mãe
não,
dela.
Não, mas às vezes é chata mesmo. Na minha família é linda, é muito legal.
Então é importante essa rede de apoio linda que a gente tem para poder reconstruir. Se não for o suficiente, peça ajuda de uma psicoterapia, de um profissional realmente para poder se retomar e seguir a vida.
Então, nossa querida ouvinte, siga a vida.
Exatamente.
Você vai sair dessa.
Com certeza, com certeza. Eu já peguei inúmeros casos. Faz parte, é uma jornada.
Sim.
E é possível ser feliz de novo, enfim. Depois a gente vai lidar com outras
questões.
Mas
é uma jornada gostosa, porque ela vai melhorar.
Marco, acho importante a gente recapitular para os nossos ouvintes os sinais de um relacionamento abusivo, porque a gente foi falando aqui no meio da história.
Até para também não confundir, muitas vezes, alguma coisa sendo abusiva. Isso aí também acontece, porque pode falar, pô, então também a pessoa não pode fazer nada, não pode falar nada, não pode, tem que gostar de todo mundo, tem que ser, né, um Buda, e não é...
Porque não é um comportamento isolado que denota o relacionamento abusivo, mas uma sequência deles. Então,
sim,
alguns sinais
lá
importantes. Excesso, como eu já disse. Okay. Então, excesso de amor, excesso de tudo. Ele quer que você mude. Então, a pessoa o tempo todo não gosta do jeito que você é. Não gosta de nada que você faz. Então, ele quer que você mude a tua roupa, o teu comportamento, teus amigos, tá? O tempo todo ele pede, sutil ou não.
Então, mas vamos dar uns exemplos aqui que fica legal. Assim,
isso,
né?
Vamos.
Assim, eu acho que a minha namorada fica melhor, fica mais bonita. Pronto, tô querendo que ela fique mais bonita.
Tá.
Ela fica mais bonita quando ela usa um cabelo Chanel.
Uhum.
E ela usa um cabelo compridão.
Tá.
Aí eu falo, nossa, mas aquela vez quando você usou o cabelo Chanel, você ficou tão linda. Não pode ser levado como um abuso isso.
Falado dessa forma, não. Aí ela pode...
O que pode ser considerado abuso é eu chegar e falar assim, não, eu não quero que você use o cabelo comprido, eu quero que você use o cabelo Chanel.
Isso é a forma direta. Ou ele pode o tempo todo, a forma sutil seria, nossa, gostaria tanto que você tivesse seu cabelo comprido. Aí, sei lá, passa uma mulher de cabelo comprido. Nossa, que linda mulher de cabelo comprido. É uma forma sutil, que ele não tá dizendo diretamente, olha, corte o cabelo. Mas o tempo todo, ele vai lembrá-la de que ele prefere o cabelo de outra forma. Aí cabe a ela.
Você é linda de qualquer jeito,
ah,
descabelada.
Isso sim. Aí cabe a pessoa dizer, não, ok, eu também gosto de cabelo Chanel, então eu vou cortar. porque também me agrada. Agora, se eu fizer só para agradar o outro, começa assim, eu faço uma coisa, eu faço outra. Porém, isso por si só, de novo, não denota um relacionamento
não,
abusivo.
É legal a gente falar disso, né? Para as pessoas diferenciarem. Mas assim, é legal às vezes a gente querer agradar o próximo.
Uhum.
Ah, mas lógico, se sentindo bem, você não vai cortar o cabelo Chanel se você acha que você fica... Você tem que se olhar no espelho e se gostar.
Uhum.
Ah, tudo bem, eu fico também legal com o cabelo assim, então eu vou cortar uma vez ou outra.
Uhum.
Outra coisa é você, que nem você falou, fazer forçadamente isso. Não, vou fazer, puta, mas eu me sinto horrível.
Uhum.
Mas vou fazer porque ele gosta.
Exato.
Aí que começa a namorar o perigo, né?
Isso, aí começa, porque começa, né, no cabelo, daqui a pouco é na roupa, daqui a pouco é na forma que fala. A forma como você fala. Como é que a gente controla?
Filha, fala mais baixo, né?
Isso, exato. Então isso
porque
é
tem umas mulheres também que gritam, né? O cara também, né?
Pois é. Uma coisa é a gente dar um toque para aquilo que o outro não tá percebendo. É diferente.
Sim.
É diferente. Outra coisa é eu querer mudar o outro o tempo todo, tá? Então, qual que é o limite? O limite é
esse...
É o
que você falou, é o excesso.
É o excesso, tá? Um outro sinal é a superproteção. Eu protejo demais, mas não, eu te amo. Eu faço isso porque eu te amo. Não, eu vou te buscar todos os dias no trabalho.
Uma coisa
eu
é você buscar
levar.
Uma vez, porque você quer buscar,
agradar.
Quer agradar,
agradar
uma vez. Outra coisa é você fazer isso virar uma constância.
Isso. E ele fala que eu tô te protegendo. O relacionamento abusivo se torna uma teia. Como é que a pessoa percebe que se tornou uma teia? Quando ela vai do céu ao inferno. Quando ele...
Tá.
Critica, quando tem a tensão, quando tem a crise, depois tem a lua de mel. Então, ela tem que perceber que ela já está ali dentro desse jogo que ela não consegue sair. Quando ela se perceber dentro de algo que ela não tem forças para sair, também já é um outro sinal. E tem uma coisa interessante, Marco, para a gente falar. A gente fala muito aqui do homem só que é abusivo. Tem mulheres também... abusadoras, tá?
É que a maioria, né, por estudos,
isso.
Por consultórios que vocês atendem, a maioria é o contrário,
inclusive,
né?
Um estudo
com a mulher.
Exato. Inclusive uma pesquisa da ONU.
Nossa.
Ela fez uma pesquisa e descobriu que 80% dos abusadores são homens e as vítimas são mulheres. Porque faz parte da nossa sociedade, pela sociedade ser machista e tudo mais. Mas eu, no consultório, já recebi mulheres se dando conta, no meio do processo, opa, eu sou abusadora. Olha o que eu estou fazendo com o meu marido. E é muito legal quando a pessoa se dá conta.
Sim, sim.
Porque...
Em tudo, né?
Em tudo.
Em tudo na vida, né?
Porque se eu me dou conta, eu sou capaz de mudar.
Eu tomei consciência daquilo, então eu posso mudar.
Eu posso mudar. Então isso é muito legal, da pessoa tomar consciência. Às vezes a pessoa toma consciência, às vezes não. Porque às vezes pode ser um caso patológico.
Sim.
Se for patológico, não tem tomada de consciência.
Tá, mas tem cura?
Se a pessoa toma consciência, sim.
Mas se não, se é patológico, tem algum...
Enquanto...
Tem um remedinho?
Um remedinho que se toma? Um Semancol?
Alguma pílula?
Quanto maior o grau da patologia, menos chance a pessoa tem de se dar conta. Porque ele acredita naquela verdade. Eu acredito
aquilo
que é
uma
assim,
verdade.
Aquilo passa a ser uma verdade para ele. Então, enquanto isso passa a ser uma verdade para ele, eu não dou conta que eu estou adoecido ou que eu preciso mudar algo. Mas tem casos que as pessoas sim tomam consciência. Eu vejo isso com muita constância e isso é muito legal. Quando tem a consciência do abusador. Porque a gente está falando aqui só da consciência do abusado.
Sim.
Que isso também é importante. Os dois são difíceis. É mais difícil a consciência do abusador.
Lógico.
Tá? Do que do abusado.
Lógico.
Mas existe. E aí, esses casos, a gente consegue... Que a pessoa se salve, que a pessoa tenha relacionamentos saudáveis, que ela consiga viver em paz. Porque nesse caso também o abusador, ele sofre.
Como o ciumento sofre também, né? Quando a pessoa toma consciência do
isso.
que tá fazendo,
exato.
Sofre pra caramba, né?
Sofre, tem um sofrimento. E quando tem um sofrimento é bom.
Sim.
Parece
porque tomou
loucura.
A consciência.
Exato. Enquanto não tô sofrendo, eu não mudo, tá tudo bem, eu sou o dono da razão.
Voltou pra realidade.
E,
né?
E é assim que tem que ser. Agora, quando tem um sofrimento, é o sinal de que, opa, existe uma chance aqui de eu mudar, né? Eu acho que é importante a gente também falar pras pessoas, Marco, como sair disso. Se as pessoas que estão ouvindo a gente está se identificando, se caiu a ficha agora. Meu Deus, será que eu estou numa relação abusiva?
Será que a gente está matando muita gente do coração agora?
Salvando muita gente.
Salvando.
Né? Então, primeiro, identifica que você tá em um. Segundo, busque ajuda, como eu já disse no caso dela. Ou amigos, ou família, ou uma ajuda psicológica. Entenda que o problema não é você. Pare de se culpar, isso é importante. Empodere-se, resgate o seu autoconhecimento, a tua autoestima, a tua autoconfiança, o teu amor próprio. Porque existe uma coisa também interessante. Não adianta a pessoa tentar sair de uma relação abusiva enfraquecida.
Sim.
Se ela se deu conta, não significa que agora, então, eu vou chegar lá e vou terminar o relacionamento. Pare e pensa, eu tô forte? Eu estou empoderada? Como é que tá a minha autoestima?
Porque às vezes, mesmo separando, pode entrar numa outra, né?
Pode entrar numa outra, ou pode sair e voltar, porque não vai ter força pra bancar.
Uhum.
E aí vai ficar aquele relacionamento que vai e vem. E aí o abusador ganha mais força.
Sim.
Porque ele fala,
lógico,
que ela não consegue
agora,
mesmo ficar sem mim.
Ele é o campeão mesmo.
Pronto. Uhum. Então aí vira muito mais abusivo. Importante estar empoderada, estar autoconfiante para poder sair. Então não precisa sair correndo agora.
Já passou por isso, doutora?
Já.
Já
passei. E é muito engraçado, porque foram muitos anos, sim. E eu só percebi que era uma relação abusiva depois que eu saí dela, muito tempo depois.
Nossa, não foi durante a relação.
Não foi durante a relação. Eu sabia, sim, que tinha um incômodo. Eu sabia, sim, que aquilo...
Que não trazia paz.
Que não trazia paz, que aquilo estava... Que eu estava perdendo a minha personalidade, que tinha algumas cobranças absurdas. Mas eu não tinha essa consciência. É uma relação abusiva. É muito louco isso.
Nossa.
Só que o meu sofrimento fez eu sair.
Uhum.
E só depois de alguns anos...
Depois que saiu, que você
percebeu. Que eu saí retomando...
Identificou o que era.
É, o assunto, na terapia, ressignificando a separação. Me caiu a ficha. Eu estava numa relação abusiva.
Viu, gente? A doutora também já passou por isso.
Já. E aí, quando eu não falo só a respeito da teoria, porque isso também é legal. Eu falo com propriedade de quem
Sim.
já passou, de quem...
Que é muito mais válido do que uma teoria, às vezes.
Exato,
que é a prática, né?
A prática de quem já saiu e que é possível a gente sair, é possível a gente se restabelecer, é possível a gente ser feliz sozinha ou sozinho.
Uhum.
Porque a gente sai e já quer se enfiar numa outra relação.
Isso é muito importante.
Assunto,
né?
Para outro podcast.
É, vai ser um
aprender,
próximo, mas é muito importante.
Aprender a ficar
sozinho, se amar,
Exato.
Gostar da sua companhia.
Exato. Então, senão as pessoas vão engatando um no outro e a chance de encontrar uma outra relação abusiva é grande. Eu recebo muitos clientes no consultório, Marco, com a repetição de relações abusivas. Que não é uma. Não basta uma que já causa um estrago. As pessoas, quando a gente vai olhar a história, ela teve uma sequência.
Uhum.
E um emendado no outro.
Uhum.
Então, é muito importante observar também essa repetição. E uma outra...
Vira um padrão, né?
Vira um padrão, exato. Vira um padrão de comportamento, que aí, opa, sinal de alerta. Por que é que eu estou repetindo e me enfiando nessas relações? E é importante aqui a pessoa saber qual é o limite. Se essa relação te traz problemas de saúde, de ansiedade, de depressão, de angústias, às vezes até pensamentos suicidas.
Nossa.
A pessoa tem. Então, se te traz tudo isso, esse é um limite. Se não te traz paz, é o limite pra gente...
Como a gente fala em todos os nossos episódios...
A nossa famosa frase...
Né? Se não traz paz...
Não pode ser o amor da sua vida.
Então, doutora, o que você fala para essas ouvintes onde o príncipe encantado virou um sapinho lindo?
Olha, Marco... Eu diria o seguinte, amor não controla, não humilha, não constrange, não manipula, não debocha, não ameaça, não agride, não menospreza, não engana e não maltrata. Não se acostume com o que te faz infeliz. Você merece ser amado, merece ser amada de uma forma sadia, porque amor é paz, amor é leve, amor é junto. Amor é compartilhar, amor é respeito, amor é conversa e amor é cumplicidade.
Muito bem, doutora. Até isso chorei
é
aqui.
É lindo, né?
É lindo, é lindo.
É lindo, isso é amor.
Então, encerramos o nosso episódio de hoje. O pessoal que segue a gente lá no @podileuiromieta, toda semana, por favor, mande suas questões, mande sua...
Suas histórias.
Suas histórias lindas.
Pra gente poder aqui ajudar. Espero que tenhamos ajudado mais um. E também no meu Instagram, @niviamariahai.
Isso, doutora Ray.
E até a próxima quarta.
Valeu, gente. Beijo.